Olá, bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho, Casa. O meu nome é Ana Relvas.
E o meu nome é Ruth Brito e hoje vamos falar sobre como criar um hábito, em particular o hábito de meditar.
Casa, Trabalho, Casa. O podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Ana, no episódio 90 tu falaste sobre o que é o mindfulness, que é um tipo de meditação. E explicaste como pode ajudar na regulação emocional, a criarmos espaço para responder nas situações mais difíceis e também em como nos faz sentir bem. Mas falaste também que é preciso praticar. E na minha experiência, esta é que é a parte difícil, manter uma prática regular e criar um hábito.
Pois, na tua e na maior parte das pessoas. Nós já falámos noutros episódios de estratégias para criar hábitos, como o hábito e o exercício. E hoje quero voltar a este tema, mas na perspectiva da prática de meditação, pois não és a única. É um dos maiores desafios que os meus alunos de mindfulness têm. E há uma frase que diz, "It only works if you do." Dizer isto em português não funciona, mas "It only works if you do." O treino, a prática é mesmo importante.
Como quase tudo. Então, quanto tempo e com que frequência se deve meditar? O que é que tu aconselhas?
Olha, essa é uma pergunta muito frequente e a melhor prática, vou desvendar qual é a melhor prática, é aquela que se faz, pode ser um minuto, 5, 10, 30, 60, a melhor é que acontece. E o que eu aconselho é a desenharem o hábito, a decidirem qual é a frequência e qual é a duração que seja realista na fase da vida em que estão. Larguem a ambição. E depois do hábito criado, podem ir aumentando, por exemplo, a duração, pois isso terá impacto nos resultados.
Isto pode parecer ridículo, mas eu comecei por meditar 3 minutos apenas.
E era bem bom.
Sim. Eu depois aumentei para 5, depois para 10, agora faço 15. Eu sei que ainda é muito principiante, mas para mim é o que funciona e eu aceitei que está tudo bem assim, sem pressão de fazer mais mesmo.
Muito bom.
Então, como criar o hábito?
Então, há três qualidades que, pela minha experiência, podem ajudar a criar e a fortalecer o hábito. E é sobre isso que eu quero falar um bocadinho hoje. A primeira é a motivação. Perguntem-se porquê é que se querem oferecer estes minutos. Qual é o motivo para a ação? E a motivação é ainda mais forte se tiver uma componente altruísta. Eu não estou a fazê-lo só por mim, mas também pelos outros. Às vezes o maior presente que podemos dar aos outros é sempre pessoas menos difíceis. Às vezes as pessoas perguntam no Instagram como lidar com pessoas difíceis, mas todos nós somos pessoas difíceis.
É verdade.
E isso é um presente que podemos dar aos outros, tornarmos-nos num problema menor, através da compreensão de nós mesmos, através de uma maior regulação emocional, através de estarmos bem. E com isso podemos contribuir para os resultados e estar bem dos nossos colegas, da nossa família, dos nossos amigos, da sociedade.
Isto eu percebo como mãe. Isto é mesmo motivador, especialmente quando falaste na parte da regulação emocional. Eu, neste momento, já não tenho um bebê, tenho um toddler, que é aquela fase em que eles ficam com uma personalidade já mesmo muito vincada, começam a ter vontades próprias, começam as birras, e tenho lido muito sobre como responder a esses sentimentos fortes que, no fundo, são eles a expressar as suas necessidades de conexão, mas sem ferramentas para o fazer da melhor forma. E, racionalmente, eu sei que sou eu que tenho que o ajudar, lá está, a regular as emoções. Mas eu imagino que seja muito desafiante, aliás, tenho experimentado isto, é muito desafiante no meio de gritos, do caos, é desafiante. Então o que tenho que fazer é conseguir regular-me a mim mesma primeiro. E o mindfulness aqui pode ajudar, é uma coisa que pode ajudar muito. E a segunda qualidade?
Olha, a segunda qualidade é a investigação. A investigação é uma qualidade que é central na prática do mindfulness. A primeira investigação é descobrir e testar as condições que favorecem a prática. E para muitas pessoas é criar a rotina. Criar a rotina da prática é uma condição que favorece a prática. Praticar sempre na mesma hora ou associar a algo que se faz sempre, como tomar banho ou antes de dormir. Isto para mim foi uma das coisas que me ajudou a criar o hábito diário de meditar. Fazer logo de manhã, a seguir ao pequeno almoço. O Aristóteles dizia, nós somos o que repetidamente fazemos, a excelência não é uma ação, mas um hábito.
Há pessoas que se motivam quando mantêm o registro de um hábito num calendário, porque assim quando começam a fazer vários dias de seguida, depois não querem quebrar a cadeia. Para quem tem interesse em experimentar, pode-se usar uma app chamada Strix no telemóvel, vamos deixar o link nas show notes, ou então simplesmente marcar com um X no calendário físico, impresso mesmo. Um facto interessante, uma curiosidade, Isto também é conhecido como The Seinfeld Strategy, mas o Jerry Seinfeld já desmentiu várias vezes e disse que nunca tinha usado este método para escrever, mas é interessante, não sei como é que acabou por ser associado a ele, mas também se quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre este método, podem pesquisar por The Seinfeld Strategy.
O que interessa é que para muitas pessoas funciona, e a mim também me ajudou, também foi uma das coisas que me impulsionou a manter a rotina. A outra coisa é promover condições que facilitem a prática da meditação, por exemplo, qual é a melhor altura do dia? O que é que no ambiente pode facilitar o conforto?
Pois, há muito aquele mito que a meditar tem que ser sentado no chão, da perna cruzada, costa direita.
Amanhã,
não é?
Ao fim de... Qual é a melhor altura? Eu já tive alunos que meditavam no jardim depois do almoço. Acabavam de almoçar, iam dar um passeio, sentavam-se no banco de jardim, punham os óculos de sol e ficavam ali.
Claro, eu, para mim essa posição distrai-me, porque não me é, lá está aquilo que falaste em procurar o conforto, a mim não me é confortável, então distrai-me, não funciona.
O sentar no chão.
Sim, com as pernas cruzadas.
Não tem que ser. Vamos falar mais sobre isso, mas meditar pode ser numa cadeira, deitada, em pé, a andar. Eu muitos dias medito sentada numa cadeira, porque as minhas costas às vezes estão num estado que não... Ou quando faço retiros muito longos. Já aceitei, não é aquilo que se vê de fora que mostra o que é que está a acontecer por dentro. As pessoas podem estar sentadas muito direitinhas e com aquele ar, e lá dentro está a loucura, por isso larguem isso. A segunda investigação é limitar as condições desfavoráveis, descobrir o que é que dificulta que o hábito se concretize. Bem, fazer uma lista, é normal existirem fatores que nos afastem da decisão, é mesmo assim. E com base nessa investigação, criar estratégias para limitar o seu impacto. Talvez pedir a colaboração da família. Se vivemos numa casa com muita gente, isso é uma coisa que pode ser um impedimento. Será que podemos pedir a colaboração da família? Ou ter, por exemplo, um plano B quando há uma reunião muito cedo. Ah, eu agora vou meditar todos os dias de manhã e agora tenho que sair muito mais cedo. Qual é o plano B? Se eu não fizer de manhã, quando é que vou fazer? O plano B pode ser, ok, vou fazer 5 minutos noutra altura, ou no carro antes de ir para casa, ou antes de dormir, ou vou só fazer 1 minuto. Ter um plano B pode ser uma possibilidade. No fundo, quando as condições não são favoráveis, substituir o discurso interno do não consigo agora, não posso, pela pergunta, como é que eu vou praticar hoje? Um minuto. E este minuto pode ser, acabei de lavar os dentes, antes de me deitar na cama, estou ali 1 minuto em pé a sentir o corpo. Pode ser suficiente.
É suficiente para arriscar, para pôr o X no calendário.
Sim, e para reforçar a intenção. Isto é importante para mim e vou dedicar pelo menos 1 minuto do meu dia a isso, antes de ir para a cama, em pé. Como é que eu pratico quando estou com sono?
Certo.
O sono é muito comum. Às vezes é necessário, por exemplo, descansar. Mas também podemos adotar estratégias para trazer energia ao corpo, como adotar uma postura de maior vitalidade endireitando as costas, ou praticando em pé, como eu estava a dizer, ou a andar, ou praticar de olhos abertos para quem o faz de olhos fechados, ou fazer práticas que tragam mais vitalidade, ou fazer noutra altura do dia. Se nós decidimos, vou meditar todos os dias à noite, e adormecemos sempre, se calhar vale a pena investigar e perceber, será que há outra altura do dia mais conveniente, onde eu tenha mais energia? Porque a prática de meditação é isso mesmo, é trazer descontração e vitalidade e energia à mente. Ora, se estamos mesmo cansados, se calhar o que precisamos é de ir dormir.
Pois.
Investiguem.
Ok, e a terceira qualidade?
A terceira qualidade é uma que tu já falaste. Falaste no início, que é aceitar o imperfeito. Por exemplo, aceitar que está tudo bem em praticar menos do que gostaríamos e ir aumentar o tempo. Aceitar que eu posso meditar numa cadeira e não tenho que meditar no chão. É aceitar isso. Na realidade, esta é uma das componentes do treino de mindfulness. O imperfeito manifesta-se no discurso interno do não sou boa o suficiente a fazer isto, isto devia ser diferente, não estou a fazer bem, ou não estou a fazer bem, é espetacular, ou assisto assim. eu não estou a fazer bem. Devia ser mais tempo. Manifesta-se na mente agora não. Agora não. Há sempre uma história que faz sentido. Eu não tenho tempo, não tenho energia, estou agitada, há barulho. Tudo a contribuir para que não seja perfeito, não seja como devia. Não devia nada. Isto leva muita gente a desistir. Ou então, eu vejo muito isso em algumas pessoas que fazem cursos comigo, que depois param de praticar porque estão à espera das condições da mente e da vida perfeitas. E por isso é que é tão importante lembrar que a prática de mindfulness é aprender a estar com o imperfeito. E é mesmo isto, é aprender a estar com as coisas que não são como nós queremos, que são imperfeitas. O que implica notar que o imperfeito está aqui e permitir que seja, e estarmos bem na mesma, mesmo que não seja perfeito. Fazer parte de um grupo de prática ajuda nisso. Pelo menos com alguma frequência praticamos com o professor, aprendemos mais sobre como praticar e lidar com as dificuldades. E reparamos numa coisa engraçada, que é imperfeito para toda a gente. Quando começamos a ouvir as dificuldades dos outros, pensamos assim, espera lá, eu não estou estragado. Isto é assim para toda a gente. Qual é que destas qualidades pode ser mais útil para ti estar presente.
A segunda qualidade que tu mencionaste, a investigação, é que eu acho que poderá ter mesmo mais impacto para mim. Eu neste momento tenho dias um bocado caóticos.
Uhum.
E perceber as condições favoráveis e desfavoráveis também pode ajudar a mapear um plano B e C além do A.
Uhum.
Né? Ok, resumindo então. 3 conselhos da Ana para facilitar o hábito da meditação. Primeiro, ter uma motivação clara. Segundo, investigar as condições favoráveis e desfavoráveis a criar e manter o hábito. E terceiro, aceitar que será imperfeito e estar bem com isso. Antes de fecharmos, quem tem a subscrição premium do podcast vai receber um workbook gratuito para facilitar esta e outras reflexões e inspirar-se para criar ou fortalecer a prática de meditação. Se ainda não subscreves, podes fazê-lo agora por menos de 5€ por mês para ter acesso a recursos extra. Ou, se quiseres, no mínimo, segue-nos no Instagram, onde estamos a construir uma comunidade espetacular de ouvintes e onde podes interagir também um pouco mais connosco e uns com os outros. Por hoje é tudo. Obrigada por ouvires a Casa Trabalho Casa e até ao próximo episódio.
Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.